próximo, esse é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou!
Lá, 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 lá,
lá, lá, lá.
Tá chegando a hora.
O dia já vem.
Caiando, meu bem. Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão. E essa é a música que já ecoa nos arredores de Allianz Parque, que ecoou hoje na Arena da Barra, hoje porque estamos gravando exatamente 1h12 da manhã esse podcast, essa edição depois de uma grande vitória do Palmeiras. O Palmeiras que está com uma mão e, sei lá, mais uns 3 dedos na taça, podemos dizer assim. O Palmeiras não perderá mais esse título. O Palmeiras será, de fato, campeão brasileiro muito em breve e pode ser campeão brasileiro sem entrar em campo, não, né? Pode ser campeão brasileiro nesta quarta-feira, depende de alguns resultados, é verdade, mas caso Inter e Corinthians não vençam, mas daqui a pouco a gente fala disso. O Palmeiras venceu o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada por 3-1, saiu perdendo com um golaço do Matheus Nascimento. Deixa eu ver se é Matheus Nascimento, anotei aqui, um lindo gol. Acho que a defesa do Palmeiras deu uma falhadinha ali, deixou ele muito livre, deixou ele gostar demais do lance. Mas enfim, aí o Palmeiras volta para o segundo tempo mudado, entra o garoto Endrick, que a gente vai falar daqui a pouco. Na minha opinião, ele fez 2 gols, eu vou querer saber a do Boca já, porque o primeiro, na súmula, deram para o Scarpa. Mas eu achei que foi gol do Endrick, depois o Endrick ainda faz o segundo, e o Gustavo Gomes, que não para de fazer gol, fez o terceiro e o Palmeiras ganhou mais uma e vai ser campeão brasileiro muito em breve. Hoje eu tenho a companhia aqui, eu sou o Lucas Garbelotto, como vocês sabem, na apresentação, e tenho a companhia só de Leandro Boca, mas não é porque os nossos setoristas deram qualquer tipo de migué, é porque eles estão de fato muito enrolados depois desse jogo. O Thiago Ferri está lá em Curitiba, o Zito e o Bota, o Emílio, estão trabalhando e, se eles conseguirem, eles vão entrar aqui nessa gravação durante ainda. Mas, por enquanto, estamos eu e Leandro Boca, a nossa voz da torcida. E aí, Boca, tudo bem? Uma vitória importantíssima do Palmeiras, mas o primeiro tempo foi meio sofrido, né? O Palmeiras não fez um mau primeiro tempo, mas foi sofrido porque foi perdendo para o intervalo, tomou um golaço e, pô, causou uma certa apreensão ou não, Boca. Beleza?
Família Palestrina! Quando surge, beleza até demais, não é para criticar não, o Palmeiras pode jogar mal quanto for, se vencer e for campeão brasileiro, tá tudo certo, isso vai acontecer, de virada Palmeiras 3, Atlético Paranaense 1, de fato, como o Lucas falou, o primeiro tempo não foi tão bom, o Palmeiras até teve em momentos do primeiro tempo um bom volume de jogo, mas o Atlético Paranaense, cara, encontrou um golaço, mérito total do cara lá. Quem que fez o gol, Lucas?
Matheus Nascimento.
Fez um golaço, ele acertou um chute que só via o seu fazer isso. Essa que é a realidade, eu só via o seu
bem lembrado,
fazer um gol assim.
Boa lembrança.
E um golaço do Atlético Paranaense. Naquele momento, o Atlético tomou conta do jogo. Confesso que eu fiquei um pouco apreensivo, porque todo palmeirense é ansioso. Só que aí brilha a estrela de um treinador e brilha a estrela de um garoto que agora passa a ser o mais jovem palmeirense a fazer um gol na história. Então é uma marca fantástica desse garoto. Palmeiras vence e agora é saber quando nós vamos ser campeão brasileiro pela 11ª vez. Se vai ser amanhã, zicando os rivais, ou se vai ser na próxima quarta-feira contra o Fortaleza em casa. Estou muito feliz e muito satisfeito, seu Lucas Garbelotto. Quando a gente fala assim, o primeiro tempo faltou um pouquinho, pô, final de temporada, né? O time jogando desde o Paulista, do Mundial, é jogo pra caramba, o elenco do Palmeiras é curto, é um elenco que se for substituir vai entrar Navarro, então os caras estão cansados pra caramba, faz parte.
Eu falei que estávamos eu e Boca até esse segundo, já que Emílio Bota, nosso setorista do GE do Palmeiras, acaba de chegar na sala, aqui do Zoom, enquanto gravamos esse podcast, exatamente 1h16 da manhã. Emílio Bota, mais do que presente para a gravação deste podcast. Emílio, eu falei aqui para o Boca, a hora que você não estava, que o Palmeiras está com, acho que uns 8 dedos na taça já. Já viu aquele memezinho do Abel? Você dança com ela, mas encosta nela? Aquele ele fica dançando em volta da taça? Já viu isso no Twitter? Então, ele está nessa. Mas acho que já está com 8 dedinhos, né, Emílio? Já vai ser campeão, muito provavelmente na próxima rodada, aqui contra o Fortaleza. Mas acho que é isso, né, Emílio? O Palmeiras muito, 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 muito próximo de ser campeão, né?
Fala, Lucas. Fala, Boca. Acho que o torcedor do Palmeiras está muito ansioso para ser campeão, mas eu acho que esse time merece ser campeão no Allianz Parque, com a torcida, com a festa do torcedor. Óbvio que quanto antes, melhor. Mas eu acho que o que o Palmeiras fez essa temporada, o Palmeiras merece ser campeão diante do seu torcedor, e o seu torcedor merece presenciar o título do Palmeiras com uma grande festa no Allianz Parque, em um jogo que o Palmeiras pode vencer e não depender mais de ninguém e ser campeão. Então, óbvio que muita gente já quer garantir esse título, mas eu acho que seria mais bacana para o futebol, e não só para a gente falar aqui como um campeão antecipado, mas pela campanha que o Palmeiras fez, o Palmeiras merece, seu torcedor também merece comemorar esse título junto contra o Fortaleza, no feriado, que vai ser aí no feriado, né, um jogo às 16h, então uma expectativa ainda de quebra de recorde de público e de uma grande festa. Então, acho que o torcedor e o Palmeiras merecem isso aí. Se o Abel Ferreira na coletiva disse que está a um passo do título, porque o título está perto mesmo, porque o Abel é difícil de admitir que ele é bom, que ele é um grande treinador, que ele comanda um time muito bom e que o Palmeiras é favorito ao título. Então, se o Abel falou, é porque está muito próximo mesmo, é questão de tempo.
É isso, você falou um negócio legal do Abel. Cara, o Abel, ele, as últimas, acho que, sei lá, quase todas as coletivas, ele tá sempre com aquela cara meio fechadona, né? E hoje ele tava sorridente, de fato, ele tava feliz. Acho que agora até ele já aceitou que, pô, agora podem falar que o Palmeiras vai ser campeão, porque seria o Inter. Cara, eu acho que o Inter tem lá as esperanças dele, é óbvio, matematicamente tudo pode acontecer, mas assim, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, depende assim de uma vitória.
Ô Lucas, deixa eu te interromper, desculpa, é muito importante que eu vou falar, é que é muito importante.
Diga.
Não, qual torcedor do Inter tem essa esperança? Não, de verdade, porque eu queria conversar com essa pessoa, porque assim, cara, eu faço terapia, né? Aliás, um grande abraço para a Marta, minha psicóloga, e acho que todas as pessoas deveriam fazer. E a Marta, ela conversa muito comigo sobre motivação, né? Eu queria conversar com esse torcedor do Inter que está acreditando no título. Eu queria mesmo dar um abraço nele, sentir essa energia, porque tá de brincadeira, né, velho? Imagina, torcedor do Inter essa hora, sei lá, já tá pensando na próxima temporada, porque eles fizeram uma boa temporada de 2022, né? Então, que melhore para 2023, sucesso pro Internacional, porque o título brasileiro não vai ser deles.
Não vai ser, de fato. Mas pra gente já falar um pouco aqui do jogo, o Palmeiras fez um primeiro tempo razoável. Começou muito bem o jogo, eu achei. Começou em cima, começou com aquela gana de assim, pô, vamos tentar fazer um gol logo. E eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, olhando assim esses 11 que o Abel considera hoje titulares, o Danilo acho que tá destoando um pouco, né? Não sei se vocês... Tanto que ele foi sacado no intervalo. Acho que o único desses 11 do Abel que tem deixado um pouco a desejar é o Danilo. Não sei se vocês concordam comigo. Acho que, claro que a gente não está caçando pelo em ovo para criticar o Danilo de forma alguma, que ele é um jogador muito importante para esse time do Palmeiras. Mas acho que esse fim de temporada dele não é o Danilo que a gente se acostumou a ver, né, Emílio? Não é aquele Danilo, aquele volante, pô, que ditava o ritmo do time, que jogava muita bola, tanto que ele vem sendo sacado pelo Abel, né?
Você pegou um gancho interessante. Acho que a maneira como o Danilo termina a temporada não foi a maneira como a gente viu o Danilo jogar ao longo do tempo e até ser convocado para a seleção brasileira e tudo mais. Acho que é uma oscilação normal. Acho que todos os jogadores do Palmeiras ao longo da temporada tiveram um momento em que eles acabaram tendo uma queda de rendimento, que um outro jogador acabou se destacando e acabou compensando essa queda. Mas óbvio que é uma coisa que você preocupa a longo prazo, ainda mais o Danilo, que foi um jogador muito visado pelo futebol europeu. A Leira fez um esforço para manter ele até o fim da temporada. A gente não sabe se o Danilo é um jogador que o Palmeiras pode abrir mão na próxima temporada, se vai receber uma oferta do futebol europeu que possa tirá-lo do Palmeiras no próximo ano. Aproveitando esse gancho, acho que também é importante a gente, óbvio, não é querer estragar a festa de título ou querer colocar pelinho, buscar pelinho, como você disse, mas acho que a gente precisa falar mais sobre a falta que o Gustavo Scarpa vai fazer para o Palmeiras na próxima temporada. Uhum. Jogador muito importante na bola parada e, óbvio, o Abel falou na coletiva que o Palmeiras, no máximo, vai contratar duas peças, mas eu acho que o Palmeiras ainda precisa, por mais que tenha contratado o Bruno Tabata, de um substituto aí, pensando no Gustavo Scarpa. Vai fazer muita falta. A gente sabe que o Rafael Veiga logo vai voltar, está numa fase de recuperação muito boa. Mas acho que o Gustavo Scarpa entregou para o Palmeiras nessa temporada é um negócio que foge da curva daquilo que ele vinha fazendo, obviamente, até mesmo desde a chegada dele, mas que vai fazer muita falta na próxima temporada, levando em conta que você tem Gustavo Gomes com 11 gols na temporada, Murilo com 10, essa bola aérea do Palmeiras é muito forte, muito o Gustavo forte. Scarpa passa muito por ele. Acho que é um ponto também que a gente pode discutir mais futuramente, o quanto que o Gustavo Scarpa vai fazer falta. E acho que é importante também ressaltar, porque é um time que está sendo campeão, e que o que se espera na próxima temporada, que o torcedor vai se esperar, que o Palmeiras siga brigando por títulos na próxima temporada, é o que o Abel espera, o que todo mundo espera, e sem o Gustavo Scarpa isso vai ficar mais difícil.
E aproveitando, Emílio, a volta do Veiga não significa que o Scarpa vai ter o lugar dele ali compensado pelo Veiga, porque eles são diferentes, né? São características de jogo diferentes. Tanto que o Abel Ferreira escalou muito tempo os dois juntos no time titular do Palmeiras. O Rafael Veiga nunca teve uma bola, tirando pênalti, ele nunca foi um cara de bater escanteio e falta no Palmeiras. Nem lembro de um gol de falta que ele tenha feito. Então, assim, são características muito diferentes e, sim, o Palmeiras vai ter que buscar esse cara. Mas pra gente falar de coisa... Vamos falar de coisa boa, né? Coisa de time que tá para ser campeão. E temos que falar do garoto fenômeno Endrick. A gente falou no podcast que gravou ontem, segunda-feira, dia 20... Não, agora já é quarta-feira, 26. A gente gravou na segunda, né? Foi na segunda ou foi na terça? O Palmeiras jogou... foi segunda-feira. Gravamos segunda-feira, aí eu ia perguntar, pô, vocês acham que o Endrick tem que ser o reserva imediato do Rony? O Zito me interrompeu e falou assim, ó, nem precisa terminar, lógico que ele tem que ser. É óbvio que ele tem que ser. E o Abel Ferreira também se rendeu e, pô, o Abel Ferreira colocou o moleque no intervalo perdendo de 1-0. Boca, o Endrick é o jogador mais novo da história do Palmeiras a meter um gol no profissional. Apenas isso. Ele bateu... Até peguei o tweet aqui do Thiago Ferri.
Bateu o Heitor, cara.
O Endrick bateu o recorde do Heitor de 108 anos. É muita... coisa, isso dá dimensão do que esse moleque fez. E uma coisa que a gente também tem que ressaltar é o trabalho que o Palmeiras faz na base, principalmente desde 2014, final de 14, né? Foi aquela virada de chave ali com o Paulo Nobre e tal, todo mundo já sabe muito bem disso, mas tá aí, o trabalho de base do Palmeiras fez com que o Palmeiras revelasse esse moleque que entra contra os profissionais e joga melhor do que os outros atacantes do Palmeiras, né, Boca? Esse moleque, ao que tudo indica, vai ser um fenômeno.
Vai ser um fenômeno, poderia falar já é, mas claro que é muito cedo em função dos jogos que ele tem e não da habilidade que ele mostra ter. Né? Em conversas com o próprio Paulo Nobre, ele já falava da importância desse investimento na base, na época que ele era presidente do Palmeiras, né? E ele nomeava os responsáveis por isso, ele nem fala o nome dele entre os responsáveis, mas ele era o grande líder da parada. E o Palmeiras formou uma base campeã da Libertadores. Tem gente aí que só comemora a Copinha e tem uma Libertadores na história. O Palmeiras é um time que tem uma Copinha apenas e a base vence Libertadores da América. Pois é, veja bem como a história é. Enfim, e o Endrick, ele tem tudo para estourar cada vez mais, cara. E eu vou falar uma coisa para você, contrapondo o que eu mesmo já disse nesse podcast. O Endrick vai ser titular do Palmeiras ontem, cara.
Tem que ser titular quarta-feira, cara, contra o Fortaleza?
Eu acho que o Abel não vai fazer isso, mas tem, meu. Escolhe agora.
Tem que ser titular.
Eu acho que o Abel não vai fazer isso. Mas quem mudou o jogo hoje do Palmeiras foi o Endrick, cara. Foi o Endrick. O Mike é um lateral direito de ofício. Estava pedindo passagem. Por muitas vezes ele compete ali com o Marcos Rocha, ele foi muito bem colocado como ponta, em alguns jogos ele se destacou demais, outros menos, parece que a galera deu uma sacada ali na nova atuação do Mike. Agora o Endrick é muita bola, cara, e para mim não é segredo para ninguém que o trio de ataque do Palmeiras, se não agora, daqui pouquíssimo tempo, é Dudu, Rony e Endrick, cara.
Emílio, quarta-feira, Fortaleza, dia 2, né? É dia 2, né, o jogo? 2 ou 3? 2, né? Dia 2, 2 de novembro, quarta-feira, o Palmeiras pega o Fortaleza. Endrick. Eu confesso que eu tava falando com o Zito hoje na redação, lá na redação da Globo aqui em São Paulo, eu falei, pô, Zito, esse negócio do Mike aí na ponta, acho que já tá meio manjado, né, e tal. E aí o Abel contra o Fortaleza, ele tem, pô, vai estar tá aquele clima no Allianz Parque, abarrotado de gente, o Palmeiras se ganhar por 0.5 a 0, quer dizer, pode ser que seja campeão nessa quarta-feira agora, é verdade, mas assim, considerando que o Internacional jogando em casa, favorito contra o Ceará e tal, a gente já vai falar disso, o Palmeiras vai ser campeão com uma vitória simples contra o Fortaleza. Emílio, você lança a Endrick titular ou você mantém o Mike e, pô, foi pro intervalo 0-0, na volta você já saca a Mike, bota a Endrick, vai para cima, vai ganhar o jogo para ser campeão. O que você acha?
Cara, se o treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras se chamasse Emílio Bota, eu iria com o Endrick de titular. Mas como é o senhor Abel Ferreira, eu não tenho tanta certeza se ele vai sair já com o Endrick. Acho que ele estava muito feliz na coletiva hoje, né? Acho que até o pessoal aproveitou pouco o bom humor do Abel Ferreira.
Cara, ele estava muito sorridente, ele está bem feliz, meu.
A gente não é acostumado a ver o Abel sorrindo, então... mas eu acho que ele não vai com o Endrick titular, não sei, mas meio que pensando na cabeça do Abel Ferreira, acho que ele vai dar mais um jogo para o Mike, até pela importância que o Mike teve nessa reta final do Palmeiras. Acho que o Abel não é o perfil de técnico que muda assim do dia para a noite. Acho que ele vai manter esse time, mas certamente o Endrick vai entrar no jogo. É só a questão de saber em qual momento que ele vai entrar, se é no intervalo, se é no início do segundo tempo, mas que ele vai entrar no jogo e vai colocar o Allianz Parque para baixo, como ele já fez, sem ter marcado um gol no jogo, né? Foi só um, né? Não foram dois. A súmula saiu, um gol foi pro Gustavo Scarpa, outro pro Endrick. O Allianz Parque vai abaixo, mas eu acho que ele vai jogar sim. Vamos ver se ele não marca mais um gol aí. Já consegue colocar o nome dele na história do Palmeiras, já no título de 2022, com 16 anos de idade.
Ele pode ter feito o segundo gol do Palmeiras, que é o que vira o jogo, pode ter sido o gol do título, né? Porque se Inter, e já para a gente já dar informação aqui, nessa quarta-feira tem Internacional e Ceará no Beira-Rio, Corinthians e Fluminense em Itaquera, aqui em São Paulo. Se os dois empatarem, o Palmeiras já crava, já é campeão brasileiro na 34ª rodada. E Boca, mais uma vez a gente está gravando um podcast e mais uma vez o Palmeiras segue com duas derrotas do campeonato. E só. Invicto fora de casa. O Palmeiras em 34 jogos tem 21 vitórias, 11 empates, 2 derrotas e lembrando, as duas em casa, aquela primeira lá atrás contra o Ceará faz muito tempo e uma para esse time, para o time reserva Atlético Paranaense no Allianz também. 72,5 de aproveitamento, 59 gols marcados, 22 gols sofridos. E um monte de chance criada. O Palmeiras tem a melhor defesa, o melhor ataque do campeonato. O melhor ataque eu não tenho certeza, porque o Flamengo fez 3 hoje. O Palmeiras também fez 3, né? Acho que é o melhor ataque, sim, do brasileiro. Gols pró, quer ver? Eu já vou até puxar a tabela aqui para não falar besteira. Melhor ataque, melhor defesa do campeonato. Boca, esse time do Palmeiras, assim, pô, merece e faz muito por merecer. E se o Palmeiras não fosse campeão brasileiro, seria um pecado, né? Esse time tem que ser campeão brasileiro, não tem o que fazer.
Não tem como não ser campeão brasileiro se você tem o melhor ataque, a melhor defesa da competição, se você perdeu 2 vezes no campeonato todo, se nenhuma vez você perdeu fora de casa. Que campanha é essa do Palmeiras? Que campanha da Libertadores fez o Palmeiras eliminado na malandragem da arbitragem contra o Atlético Paranaense, um Palmeiras que fez uma campanha na fase de grupos excepcional? Que Palmeiras é esse de 2022, campeão paulista? Que Palmeiras é esse, campeão da Recopa? Que Palmeiras é esse que só saiu da Copa do Brasil porque o sistema do VAR foi desligado, porque a máquina foi resetada? Então tem que bater palma de pé para o Palmeiras. É uma campanha impressionante para coroar o trabalho desse português, que provavelmente é o maior técnico da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Se não for o maior, com certeza é o segundo ou terceiro maior técnico da história do Palmeiras. Realmente é para tirar o chapéu, é para bater palma, e eu espero que 2023 seja da mesma forma.
Só para dar a informação aqui completa do Endrick, além de ser o mais jovem do Palmeiras a marcar no Brasileirão, ele é o mais jovem da história do Brasileirão a marcar o gol e também a marcar dois gols no momento em que Thiago Ferri, diretamente de Curitiba, chega a esse podcast. E aí, Thiago Ferri, tudo bem? Como é que estão as coisas aí em Curitiba? Fim de expediente por aí ou não?
Nada, estou escrevendo ainda aqui. Estamos gravando 1h30 da manhã, ainda tem coisa para escrever, para falar, especialmente do Endrick, né? E vocês falaram aí dois gols do Endrick? Um só, hein?
É, o Na Súmula foi um, né? Na Súmula foi
Na Súmula foi um.
É.
Cara, da onde eu tava na tribuna, tava até vendo o jogo do lado da Gabi Ribeiro, tava fazendo as matérias para TV, para TV Globo, e na hora a gente não teve dúvida ali, pra gente não tinha dúvida, era o gol do Scarpa. E eu fui pro lá para baixo, para a sala de coletiva, achando que foi gol do Scarpa. Tanto que quando eu tirei a foto, da comemoração, o Endrick realmente comemorou muito. Eu entendi, pô, o Endrick está comemorando porque participou da jogada, ele foi super importante para começar a jogada e tal, né? E aí depois Todo mundo no Twitter, não, foi gol do Endrick. Eu falei, não, gente, pô, foi gol do Scarpa. Aí sai a súmula, gol do Scarpa, eu falei, aí eu ainda coloquei agora no Twitter, falei, minha visão não tá tão ruim assim. Mas me mostraram um ângulo de dentro do gol que agora eu já estou em dúvida da minha visão.
Eu achei que foi doente. Eu achei que foi doente.
É. Ó, eu fiz a transmissão, eu fiz o GE, né, junto com o Zito e com o Veloso. E aí eles fizeram uma câmera lenta no final lá. Para mim foi gol do Scarpa a todo momento, até a câmera lenta de trás do gol. Quando mostra a câmera lenta de trás do gol, não sei se foi isso que vocês viram, pareceu um biquinho do Endrick lá. Mas o mais legal seria esses dois darem as caras aí, o Endrick e o Scarpa, e falarem de quem foi o gol, né? Pô, é importante esse momento aí.
É. No vestiário, o Endrick contou dois gols.
Contou dois.
Eu falei com o Everton depois do jogo, e o Everton falou que tomou um prejuízo com o jogo de hoje, porque ele tinha feito uma aposta. O Endrick falou, se você fizer um gol, eu te compro um tênis. E foi que é um tênis caro. O Endrick tem bom gosto, o tênis é caro. E que no vestiário chegou o Endrick e o Danilo, foram dois gols. Então são dois tênis que você vai ter que dar. E aí a gente até falou, a Gabi Ribeiro falou, na súmula tá um gol do Scarpa. Ele, pô, vai me economizar um dinheiro então. Então o Everton não vai sair tão no prejuízo quanto sairia se fossem os dois gols mesmo.
Ah, legal, legal. Pô, isso aí é sensacional. E parece que o elenco do Palmeiras, a gente vê, né, Ferri, que vem postando muitas coisas com o Endrick. Parece que o pessoal tem muito carinho por ele, né? Entende esse momento, né, do moleque ter esse tamanho que já tem e tal, né?
Todo mundo sabe que ele é acima da média lá, né? Sim. Eu conversei com gente... Com gente de comissão técnica hoje, conversei com a gente, entrevistou jogadores, e todo mundo sabe que o Endrick é acima da média, e que ele, na realidade, só não acaba o ano como titular, porque faltam 4 jogos para acabar e tal, mas que assim, o Endrick já é titular do Palmeiras, da base do Palmeiras 2023, não tem muito jeito, sabe? Não tem muito jeito. Cara, em 4 jogos ele já entregou muita coisa, ele entrou numa situação muito complicada, hoje o Palmeiras estava ficando nervoso ali no jogo. E conseguiu a virada muito por conta dele. E aí eu vou fazer um testemunho meu, assim. Eu estava no Mineirão em 2015, Copa do Brasil, Palmeiras e Cruzeiro. O Jesus fez chover naquele jogo. Jesus, Dudu e Barrios. O Palmeiras ganhou, se não me engano, 3-2. E hoje me veio essa lembrança. Não estou comparando os jogadores em si, mas o momento, né? Acho que ali foi uma afirmação do Jesus. Na primeira temporada dele como profissional, um jogo fora de casa, um jogo importante e tal. E ele teve uma atuação importante, estava lá, e agora estava aqui na Arena da Baixada e viu o Endrick também ser super importante para um jogo que foi muito chave aí para o Palmeiras, de repente, a ser campeão brasileiro. Então, acho que isso é muito legal, assim, ver mais um moleque, acho que até mais pronto do que o Jesus estava ali na época de 2015, porque também o futebol evolui, a formação evolui. mas todo mundo sabe, é um cara muito acima da média e que vai ser o titular do ano que vem. Não tem, tendo reforço aí, acho que vai acabar jogando o Rony para um lado, o Dudu para o outro, e o Henrique que vai ser o titular. E ele é um cara realmente que demonstra que não vai sentir tanto, né, essa transição. Óbvio que ele é muito novo, ainda pode oscilar, obviamente, mas a forma como ele se porta é realmente bem, bem interessante para um cara da idade dele.
O Ferri, eu perguntei antes de você entrar aqui pro Emílio e pro Boca, não se você fosse Abel Ferreira, você iria de Endrick titular contra o Fortaleza na próxima semana, na quarta-feira? Não o que você acha que o Abel vai fazer. Você iria. Todo Mike, mundo na mesma página. Tem que ir.
O Mike, sabe? Assim, nem tô criticando, não é uma crítica ao Mike isso. Mas o Mike foi importante no momento específico naquela função.
Uhum.
Pô, jogo em casa, se não for campeão, se não já não tivesse sido campeão, pode ser jogo do título. O moleque foi, fez um gol e meio, vai na partida de contra o Atlético. Põe como titular.
O Ferri, mais uma coisa, já que você estava lá na Arena da Baixada, o Boca falou aqui, ele falou, pô, o torcedor palmeirense é desconfiado, tal, não sei o quê. E o Abel Ferreira estava felizão na coletiva hoje. Ele estava com um sorrisão de orelha a orelha lá, estava felizão. O clima aí na Arena da Baixada, torcida do Palmeiras, havia qualquer tipo de desconfiança? Na hora que o juizão apitou, ou assim, chegou a hora, o Palmeiras vai ser campeão? Acho que já, esse pessimismo já não faz mais parte, né?
Nada. É, cara, isso é uma coisa que eu não tenho que falar por torcida, né? Mas é uma coisa que me deixa maluco, cara. O Palmeiras vai ser tricampeão em pontos corridos. Esse é, de longe, o brasileiro mais fácil do Palmeiras, nos pontos corridos.
É verdade,
de
longe. É verdade.
Muito mais fácil que 2016, muito mais fácil que 2018, que teve que arrancar para conseguir ser campeão. Então, pô, e aí ficou nessa, pô, dois empates, tal, não sei o quê. O Palmeiras está com uma gordura gigante. Se for campeão agora, nessa quarta-feira, vai ser um dos campeões mais cedo da história, com 4 rodadas de antecedência. Mas, e uma coisa que é muito legal, a torcida do Palmeiras, especialmente a que vai aos jogos fora do Allianz, que a torcida do Palmeiras que vai no Allianz, ela canta muito. Mas a gente sabe que tem alguns setores, especialmente setores mais caros, a torcida não embarca tanto quanto a gente vê, por exemplo, o Gol Norte, né?
Uhum.
A torcida que viaja do Palmeiras, essa faz muito barulho, né? E hoje fez muito barulho, foi um excelente número, o setor ali em cima, atrás de um dos gols, tomado de palmeirense. Teve até um momento ali que eu achei até curioso, quando o Atlético subiu a campo para aquecer, eu ouvi vaias ao time do Atlético, porque o pessoal do Palmeiras, que já estava em maioria no estádio, né, a torcida do Atlético não tinha entrado ainda, a torcida do Palmeiras foi ouvida, vaiou. E aí ficou uma disputa, a torcida do Atlético gritava eliminado por causa da Libertadores e o Palmeiras gritava do lado de lá, né? Então, não vi a torcida do Palmeiras nervosa. Eu vi, acho que sim, o time nervoso, depois de tomar 1-0. Mas logo depois do intervalo conseguiu a recuperação rápida e tal. Mas a torcida do Palmeiras, já os números, né? A média de público no Allianz Parque já diz por si só. Mas a torcida do Palmeiras que vai nos jogos fora de casa, essa realmente é de se tirar o chapéu.
É, e já tinha feito contra o Galo, fez uma baita festa também, né, naquele jogo no Mineirão. Na Arena da Baixada também, né, no jogo da Libertadores, no primeiro. Eu lembro que o Boca estava lá também nesse jogo. Foi realmente, a torcida do Palmeiras tem feito grandíssimas atuações, podemos dizer assim, fora de casa. Ó, só para a gente falar um pouco aqui rapidinho, para já caminhar para o nosso final. O Palmeiras, então, chega a 74 pontos, com 34 jogos. O Flamengo, no momento, é o vice com 61 e 34 jogos. Depois vem o Internacional em terceiro com 33 jogos. O Corinthians tem 32, porque tem aquele jogo atrasado contra o Goiás. E nesta quarta-feira, então, como eu disse um pouco mais cedo aqui neste podcast, amanhã o Palmeiras pode ser campeão brasileiro, desde que Corinthians e Internacional não vençam seus jogos. Caso empatem, o Palmeiras confirma, sela, encerra, fecha a conta e conquista o seu 11º Campeonato Brasileiro. O Endeca, Pode ser em Deca, Boca? Ou você prefere um Deca? Vamos fechar no em Deca, tá bom?
Não, em Deca é fino demais, né, velho? Em Deca, puta, é bonito demais, né, velho? Nossa senhora, o palmeirense tá ensinando até português pra população, porque quem conhecia essa palavra em Deca? Nunca. Foi o Palmeiras que mostrou isso pro povo.
É verdade, é verdade. Enfim, amanhã vai ter uma live, né? Uma live meio react. Vai estar o Boca, acho que eu vou estar nessa também, o Emílio. A gente vai estar lá falando sobre, olhando, assistindo ali o jogo do Corinthians e o jogo do Inter. E, caso o Palmeiras se sagre campeão nesta quarta-feira, imediatamente após os jogos, tentaremos fazer um podcast sobre o título, por que não? Que vai ser o mais importante, talvez, dessa trajetória nossa, gravando podcast para o Campeonato Brasileiro. Se não for logo na quarta-feira, a gente faz na quinta-feira de manhã. E depois mexeremos os pauzinhos para a gente ver se traz algum craque desse elenco do Palmeiras para bater um papo com a gente aí nos próximos dias. Meus amigos, acho que é isso, hein? Falamos da vitória, falamos de Endrick. Quarta-feira que vem o Palmeiras volta a campo, então, campeão ou não. Se o Palmeiras, se o Inter ganhar amanhã e o Corinthians ganhar, ou qualquer um dos dois ganhar, o Palmeiras precisa apenas de uma vitória contra o Fortaleza no Allianz Parque, dia 2, feriadão. 4 horas da tarde, é 4 horas? É 4 horas, né? Cravado? 4 horas, né? 4 horas da tarde para conquistar o seu 10º título, o seu 11º título brasileiro. Perdão. Emílio, muito obrigado, hein? Tamo junto e a gente se vê amanhã, né? Na live e talvez no podcast. Tá mudo?
É isso. Vamos aí,
tá aí, garoto. Já. É o sono.
Madrugada dentro, é isso aí mesmo. Tá dormindo aqui no notebook. Mas é isso aí, até amanhã, até a live. É contagem regressiva aí pro título do Palmeiras. Boa noite a todos aí, bom descanso. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo.
Boa, boa. Thiago Ferri, que chegou durante a nossa gravação, diretamente lá de Curitiba. Ferri, tamo junto, obrigado. E bom retorno amanhã. Venha com Deus.
Um abraço a todos, satisfação, prazer. Até a próxima.
Valeu. Agora, como sempre, é o nosso recado da nossa voz da torcida, o nosso Leandro Boca. Boca, muito obrigado pela sua participação. A gente se encontra amanhã virtualmente, mas a gente se encontra amanhã, certo?
Com certeza estaremos lá na live dando uma zicadinha nos nossos rivais, por que não? E o meu recado final é um grande abraço para um grande amigo meu, grande jogador de futebol, que eu tenho um carinho muito especial, Jô. Um abraço para você, velho. Tá contigo amanhã, hein, Jô? Faz um para cima do Internacional. Grande abraço para vocês.
Que momento. Leandro Boca mandando um abraço para o Jô neste podcast. Enfim, amigos, chegamos ao fim aqui de mais um do nosso... Ô, Boca, você quer fazer o encerramento hoje? Pode ser? Vou mandar para você, hein? Você lembra, né? Você lembra. Eu sei que você lembra.
Cara, eu não consigo fazer. Não consigo fazer. O meu sonho é Emílio Bota encerrando isso daí.
Então vai ser ele. Então, Emílio, você fará o encerramento em instantes. Eu sou o Lucas Garbelotto aqui na apresentação. Tive as companhias de Leandro Boca por todo o tempo, a nossa voz da torcida. Também tive as companhias de Emílio Bota, de São Paulo, setorista do Palmeiras, e Thiago Ferri, de Curitiba, também setorista do Palmeiras aqui no GE. Emílio, eu vou mutar meu microfone, aí é contigo, hein? Faz seu nome, brilha.
Cara, pior que eu não lembro como é que é o negócio. Pô, 2 horas
da manhã. Devinho, chutou Deivinho.
Subiu
o Breno Deivinho, Lopes. Subiu o Breno Lopes. E agora você vai saber o final. Vai. Quero ver.
Então vamos lá. Subiu o Deivinho.
Não. Partiu... Não. Chutou o Deivinho.
Peraí. Chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu da Zapata. Vamos lá.
Vai, não, agora falar. Agora vai, de vez.
Subiu o Deivinho, partiu.
Não.
Chutou o Deivinho, peraí, caramba.
Chutou o Deivinho.
Tá bom, partiu o Breno Lopes e.
Não.
Subiu o Breno.
Cara, eu faço. Só não, a gente chutou, aqui até não, duas.
Chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!